sua criatividade se transforma em realidade no Estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
Olá, internauta, bom ter você aqui com a gente aqui. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Online e hoje, muito contente por estar com você aqui, você que mais uma vez nos acompanha aí pelo Facebook, pelas redes sociais e também pela Rádio Agora e também agora a transmissão pela TVB. Muito obrigado pela sua companhia e hoje tem novidades para você, trazendo aqui um grande amigo meu, Antônio Henrique. Ele vai estar aqui com a gente aqui para falar um pouco aí sobre música, sobre cultura e sobre tudo mais aí. Nesse bate-papo bem descontraído, nós vamos ter com ele aqui daqui a pouquinho. Fica com a gente aí até o final do vídeo e você vai ver que vai ser muito bacana. Hoje estamos aqui no Conversa Online recebendo aí o nosso amigo Antônio Henrique. Antônio Henrique, tudo bem com você? Como é que está, meu amigo?
Tudo bem.
Tudo bem, prazer receber você aqui no Estúdio Mídia Oeste. Estávamos marcando há algum tempo e você aí reservou um tempo para estar com a gente aqui da sua agenda. Quero agradecer aí em nome de toda a produção aqui, tá ok?
Muito obrigado, eu que agradeço a recepção, agradeço a atenção e agradeço o convite.
Claro, claro. Você é o Antônio Henrique que nasceu em Sorocaba, é isso mesmo? Antônio Henrique é natural de Sorocaba, quem nasce em Sorocaba é sorocabano, é isso?
Sorocabano, alguns mas, são de sorocabanês, mas não é sorocabano.
É sorocabano. Beleza, mas Sorocaba tem um lugar especial, né? Que você nasceu, que você gosta de falar sempre, né? Você nasceu ou não? Você morou, não é isso? Mora,
sim,
né?
Sim, moro em Brigada Tobias. E justamente, né, o local onde Rafael Tobias Aguiar, né? No caso, comandante da polícia, teve então a sua uma casa, embora ele nunca morou nesta casa, né?
Mas ele tinha lá uma teórica residência que ele...
Parece que ele herdou, né, de um tio, se não me engano. A história conta, parece que ele herdou de um tio.
Conta mais ou menos assim, né? Bacana. E lá em Sorocaba, você nasceu naquela região, né? Participou lá de várias coisas, eu acredito, né? E como é que foi o início aí do seu envolvimento com a música? Você começou tocando violão, cantando... como é que foi esse seu envolvimento com a música? Porque hoje o Antônio Henrique, então, ele é um além de ser um professor, um cantor, um compositor, então, mas teve o início da música. Como é que foi seu contato com a música inicial nessa forma, um pouco, não só de ouvir, né? A fazer músicas de alguma forma.
Olha, então, em relação à questão de ouvir a música, no caso, a minha mãe, no caso, ela cantava muito para mim, quando eu era pequenininho. Mas, assim, a parte religiosa, principalmente, né? Eu sou... vim da Igreja Católica, praticamente, Igreja Católica Apostólica Romana. E o meu pai, ele trabalhava junto com minha mãe, com catequese, e eles visitavam algumas vilas operárias que tinham na região de Brigadeiro Tobias. E ele me colocava na garupa da bicicleta, junto com minha mãe, uma almofadinha lá, e íamos lá. Tinha uma vitrolinha vermelhinha, vitrolinha com disquinho, certo. Que aí eu ia lá, no caso, escutava com minha mãe, a gente ia cantando as músicas dessa novena de Natal.
Junto com a vitrolinha, vocês cantavam junto.
Vai, de certa forma, sim, né? E depois foi vindo, né, os anos mais tarde, né? Eu não tive, assim, aula de instrumento musical quando criança, assim, até os 10 anos, até os 12 anos, né? Depois, assim, eu fui matriculado numa escola de violão, aí sim que eu comecei a ter contato com o instrumento. Mas, assim, é interessante que o meu primeiro contato mesmo, assim, de música, de querer fazer música, foi nessa escola, onde eu tive contato com o teclado, com as notas musicais e tudo mais, e no casamento do meu primo, onde tinha um rapaz aqui que tocou o teclado, e eu fui lá pra ver, né?
Pra brincar com o teclado, ele deixou.
Eu nem fiquei na festa de casamento, fiquei tocando teclado ali, né?
Legal. Então você cantava lá com a sua mãe, junto com esse disquinho, aí surgiu aí, talvez, o momento, ah, pô, música é bacana e tal, e aí você foi estudar. E você queria, então, no caso, o seu primeiro desejo era teclado, só que não foi possível fazer aula naquele momento, não é isso?
Sim, exatamente. Eu aprendi a gostar do violão, de certa forma, só bem mais tarde, né? É, vou tentar... Vou ver se eu consigo ser direto. O que aconteceu foi o seguinte. A minha parte de profissão musical mesmo, como músico, né? De querer fazer música e ser remunerado por isso, digamos assim.
Viver da música, né?
É, viver da música, né? A gente sabe, né, que viver da música não é apenas tocar e cantar, né? Tem a parte que vem de trás também, os estudos, a questão de você empreender, né?
Claro,
contato, comércio.
Toda uma preparação, né, para tudo isso coisas, acontecer. Né?
E, então, isso na minha adolescência, aos 18 anos, 17 talvez, entre 16 a 18 anos, foi aí que, na verdade, surgiu o interesse. Eu vi uma revista vocacional em casa, no caso, da Unesp, onde tinha lá o curso de composição e regência lá, e eu nem sabia o que era, mas eu queria, porque queria ficar mandando em todo mundo, na verdade. Então, na verdade, não era por causa de ser músico, porque era uma questão...
Você queria ser o maestro, o chefe.
Ah, não, porque eu era mandão.
Certo.
Né? Então, eu queria fazer isso daí, né? Mas a ideia, na verdade, eu tocava, nessa época eu já tocava na igreja. Aí sim, eu já tocava na igreja.
Tocava violão, no caso.
Tocava violão.
Certo.
E estava tentando descobrir ainda a questão da voz. Eu cantava, mas não era um cantor. Claro que a gente não é hoje o que nós éramos antes. Mas é que hoje eu tenho uma voz mais formada de cantor do que naquela época que eu era apenas um instrumentista, um estudante de violão, né?
Sim, até porque você houve preparo para isso, né?
É.
Foi buscar informação para poder hoje trabalhar com a voz. Hoje o seu trabalho é a voz.
Sim, a minha voz. E o violão hoje passou a ser de protagonista no caso, a coadjuvante, né? Então ele me acompanha, no caso, nas coisas. Mas eu, quando estudei violão, quando eu comecei a estudar violão, eu estudei apenas o tim-tim-pan, né? Que é o acompanhamento. Tá? E aí, nessa época que eu fui matriculado no curso, aí que eu comecei a perceber das músicas que eu escutava, meu professor tocando pela partitura, eu falei, nossa, que legal, você conhece a música? Não, eu nem conhecia.
Sim.
É que ele estava lendo a partitura, né? Então, a partitura te dá os instrumentos para você aprender a música, né? Para você ler. Né?
Te dá a música por completo.
É o código, né?
É o código que... É, porque você tocava anteriormente com cifras, é isso mesmo?
Sim, e a cifra, vamos dizer, né?
É um código também um pouco mais simples, né?
É, sim, mas ao mesmo tempo é como se fosse a tabela periódica da química.
Sim.
Né? Você pode até decorar ali os elementos, mas assim, se você não tiver o conhecimento, porque naquele momento, até aquele momento, eu sabia dos elementos, sabia qual que era a cifra, as letras, mas eu não sabia o que, que é em relação a átomos, elétrons e todas as coisas.
Combinar, né? As coisas não eram possíveis.
Exatamente, exatamente. Então, para mim, na verdade, ali era mais uma... Apenas letras, eu não tinha ainda sentido. Não tinha consciência ainda daquilo, né?
Legal. E você fez, como eu já fiz, e muitos músicos, né, mais antigos um pouco, né? Não essa galera nova que está chegando. Você conta uma história que você foi comprar uma revistinha de cifras, né? Mas você não comprou aquela do iniciante. Qual que você comprou nessa época aí?
É assim, né?
Por que você comprou, na verdade, né?
Lembra que eu tocava na igreja, né?
Sim.
E eu tocava num grupo de jovens. E assim, eu era muito humilde.
Muito, né?
Muito humilde. Um jovem muito humilde, que não tinha nem um pouquinho de carência, digamos assim, né? E aí eu fui lá pra ver se eu conseguia pegar, só que daí eu peguei a bossa nova, né? Aqueles acordes, né? Difíceis, né? Que, inclusive que tocava em plaquê, ou em plaquê quando você toca alternado, né? Os dedos pulam uma corda, né?
Sim,
são grupos, né? E eu...
Você comprou aquela, falou.
Exatamente, e a gente tava acostumado sempre assim, né?
Acompanhamento,
todas,
né?
Exatamente, todas as cordas de uma vez.
Sim, a batida e tudo mais.
A bossa nova você tem que pegar todos os dedos, no caso, e tocar 3 ou 4 notas por vez. Né?
E você era metido e foi lá e falou, é essa que eu quero.
Exatamente, né?
E aí você estudou aquilo e ficou bom naquele dia,
fiquei,
né?
Fiquei bom pra tocar agora, né?
Agora que você... Agora você fala, agora eu... Você me disse que agora que você consegue ler tudo que tá lá, né?
É de pequenininho que se torce pra
Mas me diz uma coisa, nessa sua caminhada pelo violão, você se lembra qual foi a primeira música que você tocou assim, falou assim, nossa, essa eu... Não fazer uma nota só. Ah, fiz 3 notas, nossa, essa música saiu. Você lembra dessa primeira música? Faz um pedacinho pra nós dessa primeira música que você se lembra que você aprendeu a tocar no violão.
Essa música é a música que é mais tocada no mundo inteiro. E eu não sei, a mulher ou o rapaz que fez essa música deve ganhar de rios de dinheiro com direitos autorais.
Né? Ou não, né? Não sabemos.
Pois é, né? Porque também é muito injustiçado também, né? Muita gente não recolhe, né? Seus direitos.
Sim, e às vezes não sabe nem quem é o autor.
Exatamente.
Ou autora, né? No caso aí.
Exatamente. Inclusive eu não lembro.
Inclusive você não se lembra. Vamos lá, que eu vou ouvir pra ver se eu me lembro. Vou colocar. Vamos ver se eu me lembro, que eu vou falar.
É assim, eu começava, na verdade, era um solinho, não era um acompanhamento, né?
Entendi.
Eu aprendi o acompanhamento depois, mas era assim, ó. Olha, ainda erro ainda, você viu só?
Ainda tá errando ainda, mas aqui você tem uma segunda chance, vamos lá, uma segunda vez. Com mas duas notas, qual é, né? Com duas notas, qual é a música?
Esse é o violão, inclusive, que eu aprendi a fazer aula.
Esse é um violão especial, né? É um violão menor, porque você era menor, né?
E continua, né?
E continua.
Porque, pelo jeito... Aí hoje você já pode, né, fazer uma coisa um pouco mais, né?
É uma música um pouco mais elaborada, né? Essa música, para quem não... duvido que alguém não entendeu... Mas é parabéns pra você, ou inglês também, né? Happy birthday to you. Acho que veio daí a história, né? Depois a gente vai procurar quem é o verdadeiro autor dessa música, né?
E a versão brasileira é assim, né?
É bem assim. É muito bem. Bom, nós já vimos que há diferença, então, aí, um violão do acompanhamento. E esse violão, e esse toque que você fez agora, é o que é conhecido hoje um pouco como violão clássico, não é isso? Eu tô enganado.
Isso. Não está errado, não. É porque, na verdade, a gente pensa... Existem várias nomenclaturas. Mas, certo. Assim, no estudo do violão erudito, principalmente lá no Conservatório de Tatuí, um dos professores que teve lá em Tatuí, ele falava e defendia como estudo a formação do solista de violão. Ou então a formação do intérprete. Intérprete se tocar músicas ao violão. E aí você tem, no caso, vários músicos que podem, mesmo na parte do acompanhamento, né? Sim. Você usar os rasgueios. Por exemplo, um famoso concerto para violão, ele toca em rasgueio, como se fosse o acompanhamento, e é um solo de violão, né? Que é o concerto de Aranjuez, do Joaquim Rodrigo, no caso, né? Que é uma música famosíssima é um concerto para violão, violão solo e orquestra, no caso, né? Então você tem essa possibilidade não apenas de fazer o violão erudito, no caso, ele agrupa mais coisas, mas assim, se você for ver pelo lado da erudição, é como se fosse uma parte acadêmica da coisa, você estudar, você ter o princípio do cuidado de prestar atenção em cada nota, você ligar uma nota com a outra, você fazer não apenas aquilo como uma questão do entretenimento. Claro que você pode se divertir tocando violão, estudando violão.
Isso é importante.
Mas a ideia, na verdade, é você fazer com que aquilo tenha um ar de... como se fosse uma pesquisa mesmo, um estudo mesmo, como se você fosse lá na biblioteca ou na arqueologia, né? Você vê o Jurassic Park, o filme, né? Aí tem lá eles estudando com a vassourinha lá, com...
bem de leve, numa boa,
vendo
bem minucioso, né?
Que fóssil aquele e tal.
Sim.
É a mesma coisa em relação a você estudar a música, em relação ao violão erudito.
Bacana.
O canto erudito também.
Canto erudito, que vem dessa linha também. Mas assim, então aí beleza. Aí você foi, tem essa questão que você já adiantou, já deu um spoiler aí, que você foi pro Conservatório de Tatuí também,
sim,
né, isso? E lá você fez o primeiro curso, agora tá fazendo já um segundo, tá engatando aí um segundo, que deve voltar depois da pandemia, né, isso? Você fez, qual o primeiro curso que você fez lá e quanto tempo você ficou lá no total, você se lembra?
O primeiro curso foi de violão erudito.
Certo.
Eu comecei lá em 97, fui até 2002, né, depois eu voltei. Em 97, de 2002, eu voltei em 2000 e, 2007. No intervalo de 5 anos, mais ou Sim. menos, né? Uhum. Daí eu voltei fazendo flauta doce. Flauta doce e regência coral. Eram dois cursos. Na época podia escolher, né, os dois cursos, Sim, fazer dois cursos paralelo. Fazer. Até que houve uma mudada no regulamento. Uma restauração lá. Optar
em um ou outro.
Isso, daí por uma questão comercial, uma questão de profissional, eu acabei fazendo flauta doce em outro lugar.
E regência lá.
E regência coral no Conservatório Tatuí. E dei continuidade depois, sem parar.
Sim.
Regência coral, terminei o curso, e aí engrenei no canto erudito, canto lírico, que é a formação. O operista, no caso, né, a pessoa que vai fazer uma ópera, por exemplo,
Sim.
a primeira formação dela, ela é o canto erudito, o canto erudito. Lírico. Né? Mas não é apenas ópera que se canta, o canto lírico, Sim. né? Várias outras óperas também.
Legal, bacana. E nessa categoria de que você está fazendo o canto erudito, tem as divisões de voz, lá os tipos. E você
no coro, na parte coral, sim, né?
Legal.
Você separa as quatro vozes, né? Não tem como você não cantar, por exemplo, uma sinfonia 9 no Beethoven, por exemplo, se você não tiver uma belíssima técnica bem preparada da voz, um canto erudito, no caso, né? Eu ainda estou ainda no sexto ano, né? Então ainda preciso ainda de mais um pouquinho de peso para poder fazer isso.
Muita,
né,
calma nessa hora, né?
Sim, mas tem música do repertório do canto lírico, erudito, que eu já canto, já, né? Então,
legal.
São mais coisas. É que cada tempo tem o seu nível, seus.
É, sim. É um conhecimento gradativo. Vai aprender uma coisa para aprender a outra. Assim vai caminhando lá, né? Bacana. E esse tempo que você passou lá foi um tempo bastante grande, né? A gente viu as datas que você falou aí. Esse conceito de ensino, tem pessoas que acham que em 6 meses vai ficar bom, né? Depende do que se quer, né? Também depende de até onde quer chegar, né? E a questão da voz, essa questão instrumental também. Teve algum dia, uma pergunta bem diferente, teve algum dia na sua vida que você deixou de estudar música?
Vivo?
Não, sim, mas assim, é lógico, você tem suas horas vagas. Eu digo assim, você fala assim, olha, agora eu vou dar uma parada, eu já sei de tudo.
Eu acho que não.
Acho que não tem esse tempo,
porque você,
né,
sempre tem alguma coisa pra você...
aprender, né?
Melhorar alguma coisa. Porque assim, eu acho que o estudo da música, ele depende muito da questão, não apenas o estudo dos livros, como eu falei, né?
Sim.
Você vê os fósseis ali da música ali, mas você também tem a prática de você conseguir tocar. E a prática você tem, um professor meu falava, professor Pedro Cameron, um grande abraço, Pedro Cameron, ele falava assim, olha, um dia que você passa sem estudar, seu professor percebe que você...
Sim.
2 dias, você percebe que você não estudou direito. 2 semanas, a família inteira percebe que você não estudou. Né? Então, a ideia, na verdade, seria... A prática é como se fosse... Porque, na verdade, tocar violão é isso. Tocar violão, cantar, é um esforço, é uma atividade física. É uma atividade física também. Uma atividade de... Se você para um dia, na verdade, outro dia eu parei de tocar 2 semanas, se eu não me engano, por causa de um probleminha que eu tive, né? Hoje eu sou mais cantor do que violonista, né? Mas quando fui tocar, daí, mesmo tendo aquela habilidade, eu já não tinha... Eu tava conseguindo o peso, sentindo o peso na mão. É. Então, assim, por mais que você tenha a memória ali, no caso dos dedos...
A coordenação às vezes falta.
Já não é mais, não é a mesma coisa.
Então, a música exige contínuo aperfeiçoamento, né? E o que leva à perfeição é a prática, né? A teoria ajuda, mas a prática ela tem que andar junto ali e até muito mais, né? Eu acredito que eu já vi muitos músicos também falar a mesma coisa. Olha, se eu ficar uma semana sem tocar, às vezes eu sei o que fazer, mas não sei como fazer, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, fica meio enferrujado. E na pandemia, muita gente teve esse problema, né? E pra você, como é que foi a pandemia? O que você fez na pandemia? Porque daí deu uma cessada nos shows, né? Embora eu sei que você tem outras formações, né? Eu sei que... vou falar agora já, né? Sobre a serenata, eu sei que você continuou fazendo uma coisinha ou outra, você ainda Sim. deu pra fazer, porque a serenata é um número bem menor, né? De pessoas e você... E tem um distanciamento natural, né? Pra quem não sabe, nós vamos falar agora já sobre a serenata. A serenata é naquele padrão que você pensou aí, antigo mesmo, né? A janela lá, a moça lá, Geralmente é a moça, né? Que recebe a serenata, né?
É,
as exceções. Nos tempos atuais, né? Já. Mas não, nem nesse aspecto. Estou falando de repente a moça oferecer uma serenata para o rapaz, isso já aconteceu?
Ah, sim. Aliás, isso é o que mais acontece.
Acontece mais isso?
Hoje em dia, esse pessoal, esses homens não estão.
Os homens não estão com nada, né?
Pelo amor de Deus.
Por falar nisso, olha aí.
Serenata são as mulheres.
Gente. A mulher contrata uma serenata pro namorado. Que coisa, hein? Essa eu não esperava.
Mas assim, é uma coisa interessante, né? Que é uma dica, né? Porque se ela está oferecendo, ela está, de repente, fazendo aquilo que ela gostaria de receber.
De receber também, né?
É,
então, a contrapartida, né?
Exatamente.
Puxa vida, essa eu não esperava, viu? Os homens, então, estão meio devagar, então.
É. Normalmente, assim, as serenatas que nós fizemos nessa pandemia...
Sim.
Foram serenatas de aniversário, a maioria para idosos. As serenatas românticas, digamos assim, realmente nessa pandemia, depois que foi decretada a quarentena, no caso, a gente fez mais assim para os idosos que estavam isolados. E fazíamos sempre na porta das casas,
sim,
ou então no portão, ou embaixo, por exemplo, de algum prédio, uma sacada, alguma coisa assim, né?
E você ali estava participando, tocando, você conseguia ver a reação das pessoas que recebiam a serenata?
Sim, essa época foi uma época bem emocionante, porque na verdade eles estavam bem sensibilizados, né?
Por causa do isolamento,
sim,
né?
Sim, tudo isso. A gente chegou bem no início, né, da quarentena, assim, né? Houve uma... Ninguém sabia ainda ao certo o que estava por acontecer. Hoje a gente sabe que a gente já se conhece muito mais do,
sim,
que se conhecia na época.
Na primeira
Mas
fase.
Então, aquele medo que ali gerava, ali, o medo de sair, inclusive a gente não sabia também quando a gente foi fazer serenata, a gente não sabia como se comportava e tudo mais, né? Então, quando a gente chegou ali naquele momento, nós percebemos, né, que eles estavam realmente bem mais... tocados, né?
Sensíveis, né?
Sim. Então,
que bacana, mas deve ser gratificante também pro artista ver a música dele produzir aquela emoção naquela pessoa naquele momento, né?
Sim, graças a Deus.
Que bom que é assim, né?
Ainda bem.
Ainda bem, né?
Mas assim, é claro que é importante porque quem faz a serenata, muitos não sabem, né? Mas por exemplo... Um dos grupos mais conhecidos é aqui da cidade de São Paulo, né? Os Trovadores Urbanos, né? Eles ainda fazem muitos shows aí pelo Brasil, né? Agora nessa pandemia não sei como, né? Mas
não mais, né?
E inspirou vários grupos, né? Eles inspiraram vários grupos. Mas eu falo pra você que pra você fazer uma apresentação, uma serenata... não basta apenas você colocar o chapéuzinho, né? Colocar
não é só roupa, a roupa, né?
Não, colocar
roupa. Mas lembrando a vocês que, no caso aqui, é naquele tempo, né?
Naquele
grupo de serenata naquele tempo, eles fazem a caráter, né? Coloca lá o chapéuzinho, as moças se vestem, né?
Sim, como se fosse
da época. E aí vão lá fazer a serenata. E não é só isso, lógico, né? Tem tudo.
Não, porque, veja bem, para você fazer uma apresentação, você está levando uma apresentação até perto das pessoas. Então você não tem aquela estrutura, por exemplo, de um palco em que talvez tenha gente ali para intermediar certas situações. Ali você está fazendo a apresentação do lado, praticamente diretamente para a pessoa. Então, nós temos que não apenas ter musicalidade, a musicalidade que muito músico tem. Muito músico, no caso, estudou, fez, às vezes tem até uma formação excelente musical, fez faculdade, fez qualquer graduação, mas às vezes... Há uma certa lacuna na hora de fazer a apresentação serenata, porque às vezes lhe falta, às vezes, o tato ali com as pessoas, porque às vezes a gente tem até que estudar um pouquinho de musicoterapia, a gente poder saber como que vai chegar em determinadas pessoas.
Que vai produzir
aquilo.
Porque
a reação, exatamente. Porque tem pessoas que podem, de repente, reagir de forma diferente. Tem gente que... A minha primeira serenata que eu fiz, não era naquele tempo ainda, foi um grupo anterior, o rapaz que recebeu a serenata, ele deu risada a serenata inteira. Tem gente que pode desmaiar, né? claro que...
Acontece isso.
Pode acontecer.
Pode acontecer. Tá, não acontecer, né? Com você, né?
Não, graças a Deus não.
Se o cara ou a pessoa chega a desmaiar, você fala, tem alguma coisa errada aqui, né?
A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que fazer o seguinte.
Porque né? Na verdade, assim, a gente tá falando aqui brincando.
Você precisa muito da família, quem vai contratar a serenata.
Entender a outra pessoa.
E conversar com a gente vai conversar pra gente saber todos os detalhes certinhos.
É porque eu imagino a música, ela tem um poder muito grande, né? A gente sabe disso, né? Sim. Imagina você tocar uma música que lembra alguma coisa que não foi muito boa para a pessoa, né? Pode causar uma reação contrária da que a pessoa que contratou deseja, no caso, né? Mas é interessante, é muito emocionante. Eu já vi, né? Algumas vezes, acho que algumas vezes essas apresentações, e é muito bacana. E depois ele vai dar o contato dele e tá disponível aí para fazer as serenatas, não é isso? Serenatas. Sim. De amor, de aniversário, cantamos de amigos.
Também, cantamos também hinos de futebol também.
Hinos de futebol, e
aconteceu já.
Você põe no amigo, repertório.
Um determinado amigo estava esperando lá, pediu pra gente cantar uma música. A gente foi lá todo lá animado. Nós começamos a cantar Salve o Corinthians. E ele era palmeirense, né?
Rapaz, ou seja,
amigos
fazem isso.
Amigos fazem isso. Então, eles cantam.
Mandam surpresas dessa forma pro camarada. Beleza, bacana. Mas me fala um pouquinho aí sobre, além dessa questão da serenata, você também faz trabalhos hoje, né? Em casamento. Hoje você faz alguns trabalhos com música em casamento. Mas antes de você falar desse trabalho, tem um fato muito interessante que você estava me falando aí anteriormente, durante a preparação dessa entrevista, que é o seu casamento, né? Que você disse, eu fiz certo, mas escolhi a música errada. E aí você me contou, conta pro pessoal, você entrou cantando uma música, foi isso mesmo?
Na verdade, eu cantei a música pra minha esposa, no caso, né?
Ah, na verdade, não, né? Na verdade, foi um pessoal, você escolheu uma música para que...
Isso, na verdade, isso. Era uma música e no fim eu acabei alterando na última hora essa outra música.
Essa escolha.
Na verdade, não é que a música foi errada, assim pelo na Igreja Católica, no caso, né? Ela segue sempre um rito. Ultimamente, nem sempre tem sido assim, né? No caso, né?
Uma certa liturgia da coisa.
Mas ultimamente nem sempre tem sido assim. E no meu não foi diferente. Então, hoje, inclusive, hoje eu ensino as pessoas a não fazer o que eu fiz.
No seu casamento.
E aquilo que eu não fiz para fazer, né? Mas eu cantei uma música, né, que, na verdade, a simbologia é muito grande. Ela como eu fui seminarista, eu estudava para ser padre.
Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Ele estudava para ser padre, imagine.
Então eu usei uma música que é usada. Usei uma música que era usada, ficou muito
repetitivo, né? Repetitivo, uma música que era
redundante, mas enfim,
mas era verdade.
Usar essa redundância provocada para falar que usei esta música no caso. Muito no meu na época da vocação, de discernimento vocacional, para saber se eu ia ser ou não, e se eu ia continuar nesse caminho, para uma vida que eu ia seguir agora a dois com minha esposa, né? Eu sou casado, né? Com a Samantha, tenho dois filhos, e então eu acabei utilizando esta música, que é uma simbologia, só que assim, ela soou como se fosse aquelas músicas que o pessoal canta, né? Nossa, ó a música, olha, o noivo entrou com a música do He-Man, a música do Superman ou do Rambo, né? Eu entrei com uma música religiosa.
Tudo bem até aí, né? Até aí, tudo bem.
Até aí, só que daí eu cantei, né? Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. E assim a música foi falando, né? A letra fala, não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar, que é uma música que era cantada muito na comunidade católica da Canção Nova, né? E depois eu entrando com minha mãe ainda, tem uma outra parte da música que falava, né? Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro, né?
Isso no momento que você tá deixando os pais, né?
Sim.
Pra se casar,
sim.
Né?
Mas e assim, as pessoas perceberam, os convidados perceberam, né? Que era uma coisa meio irônica, no caso, também. Mas depois eu comecei a perceber. Na verdade, tem uma simbologia muito bonita aí.
Sim, mas né? Mas claro, hoje você escolheria... Claro, hoje você escolheria outra música e indicaria outra música.
É uma questão mais de liturgia, né? Porque ali, realmente, tem coisas que a gente acaba falando, né? E né? Naquele momento foi interessante tudo. Tanto é que essa parte engraçada acabou marcando, né?
Sim, até aí nós estamos falando sobre ela hoje, né? Acabou marcando. Mas assim, de qualquer forma, né? Hoje, seu Porto Seguro mudou, né? Tá seguro hoje, né? Isso é importante, sim. Né?
É, ele continua sendo meu Porto Seguro, mas ao lado de outra pessoa.
Ou de outra pessoa. Você só mudou. E isso é importante. Mas são fatos que marcam a vida da gente, né? Sim. E você vê como é importante a música e também a letra, né? Analisar sempre pra ver se não vai ter uma segunda intenção da situação.
Da minha esposa, eu cantei. Eu coloquei violão. Eu cantei uma música que eu fiz pra ela baseado na liturgia do dia, no caso, em relação na parte da Igreja Católica, que tem todos os textos já, né? Aliás, esse é um dos trabalhos do compositor, né? Às vezes não é necessário você fazer uma letra. Às vezes a letra já está pronta. O Vivaldi fazia isso, o Mozart fazia isso.
É só adaptar a música, né?
No caso da igreja, no caso, já tem os textos prontos. É só você colocar a melodia de acordo com aquilo que...
E foi o que você fez lá no
Mas seu também casamento. A gente faz algumas letrinhas de vez em quando.
Umas coisas mais engraçadas, né? E é esse lado que nós vamos falar agora sobre composição, né? Porque além de cantor, né, músico, também tem umas composições aí que você anda fazendo por aí, né? Tem alguma coisa pra mostrar pra nós aí? Você falou que tá trabalhando em algumas coisas aí. Mostra aquela que você tocou um pouco antes aqui pra afinar o violão. Vamos. Aquela música que você tá trabalhando ainda, né? Isso não tá pronto ainda. Mas já tem um trechinho aí, né?
Depois você pode ler. A gente pode colocar aí no canal, que vai lá, tá no canal lá.
Já está lá já?
Vai estar lá.
Ah, vai estar.
Por enquanto tem uma música lá que é de Natal, que está lá, que é a parte do Menino Jesus, no caso, que é de Natal. Mas eu tenho algumas que são pra gente se divertir mesmo, né?
Sim.
Pra poder dar umas risadas também.
Se contrair um pouco, vamos lá.
É, exatamente.
Faz essa, por favor.
Dizem que sou brega, que sou antiquado, por ouvir Erasmo, Elvis e Roberto Carlos. Estão equivocados, pouco ou nada sabem, nem sequer conhecem meus antepassados. Mas eu tenho história, eu sou uma lenda, meu nome é Rock. Rock Holdney, Rock Holdney, Rock Holdney.
Muito bom, muito bom. É uma composição alegre, né? Pra diversão. A música também traz isso pra nós. E essa música aí bacana. Falando
porque,
sobre...
Na verdade, eu tava querendo brincar. Foi uma... eu fui convidado pra fazer júri, na verdade, de um festival que teve na prefeitura de Sorocaba, né?
Certo, você foi jurado, no caso.
Fui para escolher, no caso, os talentos da prefeitura de Sorocaba, ali do departamento de RH. E eu pensei, puxa vida, eu tô sem... Eu não trouxe aqui o meu repertório aqui e tal, e agora eu não consegui direito. Eu pensei, puxa, então, ó, vou apresentar uma música. Então daí eu peguei lá no camarim e comecei a escrever uns negocinhos lá. Mas assim, meio uma brincadeira mesmo,
claro.
Fazer, né? E aí, quem é Rock, me desculpe, quem é Rodney também, mas...
Não teve surgiu lá na hora,
rock, sabe? Porque na verdade é Rock and Roll, Rock and Roll, né?
Rodney.
Rodney, né? E é a história justamente do cara que é complexado, né? Porque... Todo mundo fala que só porque ele escuta Roberto Carlos, ele tem a calça, usa a calça boca de sino e tal, né? Dizem que ele é ultrapassado, que ele é brega, né? Então, eu fiz pensando...
Legal, bacana essa. E você tem outras tantas composições e tá lá no seu canal. Você tem um canal no YouTube, é isso mesmo?
Sim, estou alimentando aos poucos, começando a alimentar.
Aos pouquinhos, tá certo, muito bom. E você, além disso também, o grupo também faz... diversas apresentações, né? Você tem um outro grupo que é também para casamentos, não é isso? Que além do grupo Naquele Tempo, Serenata, tem uma outra vertente para casamentos, não é isso?
O próprio Naquele Tempo faz casamentos.
Sim, né? Além desse tem outra formação, né? Vamos chamar
isso.
Assim.
É assim, a gente tem... O grupo é um grupo grande, na verdade, que certo. Dependendo das apresentações, nem sempre todos estão indo nessas apresentações. Então a gente acabou fazendo subgrupos e cada um com um projeto, uma proposta diferente.
Certo.
Então hoje nós temos o Naquele Tempo, que veste de chapéu, como a gente já falou, das serenatas, faz as serenatas, faz as... também, daí eles fazem também, Naquele Tempo faz o casamento principalmente em campo.
Aberto, em sítio, alguma coisa quase, assim, né, legal.
No caso, ou então, no ano de 2019, antes da pandemia, né, nós fizemos um casamento, somente o casal e os filhos, no caso, numa Hotel Clube 500, se eu não me engano, lá em Guaratinguetá. E foi uma coisa assim, sem som, sem nada, foi apenas o casal, a cerimonialista e nós. E fomos ali, fomos duas pessoas somente para cantar um pequeno casamento ali. Mas assim, nós somos muito chamados também para fazer nessas fazendas, esses locais, no caso, por causa do figurino, a gente vai com
sim,
chapéu,
chama bastante, né, atenção.
Em casas antigas, né, em lugares, né, que chama atenção também pela questão estética, né?
Sim, que já combina o local com a música e com os seus vestimentas também, né?
Sim, e aí no caso é mais a cerimônia, no caso, né? É quando é voltado para a parte de festa, a parte de uma coisa mais assim, um jantar, né? Sim. Também podemos fazer também com Naquele Tempo, no caso, né? Com umas coisas mais do estilo samba, um estilo mais assim, músicas mais assim, românticas, digamos assim. Mas também nós temos também esse grupo, né? Que é só de cavaleiros.
Cavaleiros.
E esse grupo de cavaleiros, ele é o grupo que faz um pouco mais de MPB, rock brasileiro, rock mais romântico, né? Que pega desde as músicas do Clube da Esquina, 14 Bis, ali.
Legal.
Né, Milton Nascimento. E também pega também, tipo, Titãs, né? E entre outras coisas.
É o mesmo
grupo, inclusive, que a gente foi fazer shows por aí, antes da quarentena. Nós fomos para Brotas, fomos para São Pedro, e aí fizemos uma apresentação aí com uma boa diversidade de canções.
De canções.
Aí vai guitarra, aí é diferente, né?
Aí é outra.
Aí vai guitarra elétrica, vai baixo, vai teclado, vai bateria. É uma banda mesmo, só
sim,
que mais assim para um jantar mais romântico, né? Okay. Segmentado para os anos 80, anos 90.
Mas voltando um pouquinho, só pra gente não perder o time, lá do Serenatas, lá. Uma música que não pode faltar, que todo mundo pede, fala, porque o pessoal também contribui no repertório, né? Fala, eu gosto, essa pessoa, ou a pessoa gosta, ou ela gosta, ou queria oferecer uma canção. O que geralmente não falta nesse repertório aí que você faz de Serenata, no caso, primeiro. Depois nós vamos ver dos cavaleiros aí.
Serenata que a gente faz lá, que normalmente sempre pede a música do Carinhoso, do Pixinguinha, né? Que é o... Né? Deixa eu ver se eu consigo cantar no tom aqui esse violão. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim.
Essa é... Todo mundo pede.
Normalmente, claro que não nessa tonalidade, né? Que eu tô sozinho aqui.
Claro. Né? Não, imagine isso com todo mundo, né? Bacana.
Sim, sim.
E dá para fazer agora uma lá, que todo mundo também pede, lá dos cavaleiros aí. Uma mais...
Ver.
Uma que a turma fala, ah, faz essa daí, por favor, né? Dessas novas aí, não tem uma...
Das novas, deixa
não, não sei, das novas não, é o que todo mundo pede. Essa ideia que você falou do Titãs, né? Todo mundo pede essa música, aquela música do Titãs. Você falou que tem uma música.
Sim,
muito
tem uma
boa.
Música aqui que.
Vamos ver.
Qual... Foi uma das músicas que me fez sair do seminário.
Sair do seminário? Lembrando, nós nem comentamos sobre isso. Ele era um candidato a padre, podemos dizer assim,
exatamente,
né? Fez o seminário 2 anos, foi isso mesmo?
Tá no segundo ano. E aí eu tava vendo, eu era um seminarista da Arquidiocese de Sorocaba, né? Eu fiz vários convívios, né, discernimento vocacional. com jesuítas, com deonianos. Inclusive eu conheci, né, o Fábio de Melo antes de ser padre, né? E
padre famoso, Fábio de Melo, caso, famoso, né? Hoje, né? Mas naquele tempo não era famoso.
Mas eu, na verdade, não é que eu conheci de conhecer de perto da mão, né? Que
era seu amigo.
No mesmo encontro, né?
Sim, entendi.
Não venho pedir o telefone dele.
Mas ele já era padre naquele momento. Quando você encontrou com ele, ele já era...
Ele era frater ainda. Ele era
entendi.
Da fraternidade, né?
Mas você não tem o telefone dele aí não, né? Não, o pessoal vai pedir aí.
Não tenho. Mas...
Mas ele lembra de você. Com certeza ele vai pegar o seu telefone.
Lembro, eu conheço.
Vai que ele lembra. Vamos ver. Depois
Mas eu já cantei várias músicas dele em casamento, principalmente uma música do... Em casamento católico, no caso, né? Que se pede bastante aquela música do... Em Tua Presença, né? Que na hora da comunhão lá da igreja católica, a gente canta muito essa música, né? Então, essa é a única...
Mas qual que foi a música que tirou você do...
Quando eu estava para sair do seminário, eu estava percebendo o seguinte, né? Eu estava... A minha avó, quando ainda era viva, no caso, né? Eu... Não que eu pudesse fazer alguma coisa, né? Mas eu percebia que ela estava com uma... Cada dia com uma pintinha diferente. E eu gostaria de participar um pouco mais da vida dela, né, no caso, né?
Entendi.
De saber o que estava acontecendo. Não que eu pudesse evitar alguma coisa, porque a gente não tem coisa que a gente não evita. Mas aí eu comecei a perceber que eu tinha que talvez ter uma experiência um pouco maior. Se eu tivesse que voltar depois para o seminário, eu voltaria com uma experiência maior com as pessoas que eu estava deixando lá.
Então, qual que era essa música que te tirou do seminário, no caso?
Epitáfio.
Titãs, é isso?
É. Isso. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai enquanto eu andar.
Que bacana, que bacana. Essa música te fez sair do seminário e aí você teve esse momento com a sua avó.
Na verdade, eu tava escutando essa música, na verdade ela veio como um chapéu, né? Porque eu já tava percebendo essa necessidade e eu, de certa forma, eu já estava olhando dentro do seminário, a minha namorada. A minha então namorada, que não era namorada ainda.
Mas.
Eu fiz tudo certinho, não saí do seminário.
Não,
não
tudo bem.
Namorar, não.
Você saiu por essa questão inicialmente. E... Só que você foi muito rápido, né?
Fui rápido porque, ó.
Perder tempo pra quê, né? E aí você logo conheceu sua namorada. Como assim que você. Ela estava no seminário também, é isso?
Não, é que ela fazia faculdade de filosofia também.
Ah, tá, porque teve
esse
momento.
E daí, quando eu decidi sair do seminário, o que aconteceu foi que o não já tinha.
Já estava lá.
O não já tinha. Se eu, na verdade, tivesse o não, o problema a gente tinha, eu ia correr atrás e ia dar um jeito de fazer as coisas. Mas ela disse sim, então...
Pra sua surpresa, ela disse sim.
Ela nem gostava muito de mim, acho que na época, né? Mas tudo bem. Depois ela, acho que começou a
gostar um pouco mais, né?
Hoje ela deve ter visto, ela deve ver o maior erro que ela cometeu na vida dela.
Talvez hoje ela diga que aquela música era pra mim. Tô brincando.
Né?
Mas assim, então teve esse momento que você... E você viveu esse momento com a sua avó também, né? Foi realmente... Não... Foi precioso? Foi realmente o que você pensava? Foi necessário?
Foi importante, né? Claro, sim. Como falei, né? No caso, né? Não que a gente vai mudar...
A gente não muda. Não muda a vida dela, mas mudou a sua vida, eu acredito.
Talvez mude no caso dela. É porque assim, né? Os pais, a família, ela sente um pouquinho aquele negócio, né? Da... aquela questão do altar, né? O filho no altar, né? Tudo, aquela questão.
Sim.
Só que é uma coisa muito simbólica, né? E no meu caso, não, né? No meu caso, foi uma coisa ali muito bacana, né? A gente tem esse momento, né? De tentar mesmo, é uma questão de amadurecimento, né?
Com certeza.
Na época eu tinha 20, 21 anos. 22, 23 anos. Então eu não era tão... mas eu acho que talvez foi um amadurecimento um pouco tardio naquele momento, algumas coisas.
Mas, bom, enfim, mudou a sua vida, né, de alguma forma.
Sim, tanto é que eu tive que voltar pra minha profissão antiga, né?
Antiga profissão, que era músico,
que
né?
Que era ser músico, só que daí quando eu voltei, no caso, pra ser músico, eu já não tava com toda aquela estrutura mais, né? Então eu tive que recomeçar
de novo, tudo,
né? E ao recomeçar de novo, eu optei por fazer um curso técnico, né, na área de administração, para poder ajudar, inclusive, a voltar... já que eu não estava mais, no caso, para cuidar dos meus próprios negócios e fazer isso daí.
Com certeza.
Né,
até porque isso também faz parte, né, da música.
Sim,
também, né?
Cuidar
da música, se auto-administrar, não é fácil, né?
Não, exatamente.
Isso aí não é fácil, não. Mas, bacana, mas você tinha um desejo, realmente, lá no passado, de ser um padre? Você pensava em ser um padre igual o padre que você citou aí? Fábio de Mello, um padre cantor, ou você tinha esse desejo também quando você estava fazendo seminário de também fazer música lá, ou não, você realmente rompeu tudo isso e partiu para uma outra linha, ou você pensava de alguma forma usar a música igual, por exemplo, hoje muitos, né, muitos não, alguns padres usam a música para evangelizar, você quando você estava lá no seminário, que forma você pensava?
Olha, dentro do seminário, sim, claro que chama atenção, porque naquela época foi um grande boom, no caso, a questão dos padres cantores, né? Embora um dos padres cantores mais famosos, na verdade, que já tinha naquele momento, né, era o padre Antônio Maria e o padre Zezinho, principalmente, que foi um dos pioneiros, né, mas o que chamava muito a atenção naquela época... era que justamente uma certa invasão mesmo, porque a gente até então não desconhecia. Era uma igreja católica que eu vivia, na verdade, mas que não era tão católica assim, para falar bem a verdade, né? Porque você estudar bem é uma outra coisa completamente. Mas a gente ficou movido, a gente ficou, digamos assim, encantado com aquelas coisas que aconteciam. Então, talvez a gente tivesse encantado, invocado um pouco mais, se evocado mais com a questão do símbolo, da questão material, do visível, do que propriamente daquilo que era o silêncio, ou então aquilo que era mais assim sucinto, mais simples, né? Então, sim, chamou atenção. Uhum. Chamou atenção a gente ver Padre Marcelo Rossi pulando lá no...
Fazendo festa, né? E cantando.
Fazendo festa e todas as outras coisas, né? Chamou muita atenção e muita gente foi comigo nessa onda. A gente foi, né? No caso, né? Só que aí depois, o que que acontece? O que aconteceu comigo, né? Eu queria, sim, fazer isso, mas à medida que você vai se aprofundando nos estudos, a gente vai percebendo que não é bem exatamente, né?
Não é essa vida toda linda, né?
Daquele jeito, né? E outra, né? Muita gente acha que o padre, até mesmo o próprio músico, muita gente acha que a vida do outro que está atrás das câmeras, como a gente está, é uma vida muito, né, que chama atenção. E nem sempre é daquele jeito. Aliás, nem sempre não.
Quase
não é
nunca, né?
Quase nunca.
Ou nunca é desse jeito, né?
Né? Então, ninguém vê, por exemplo, a minha rasgada que você tivesse no sapato, às vezes, né? Até se chegar num ponto, né? E tanto é que eu fiz aquela canção que eu cantei lá aquela hora, né? Por causa disso daí, né?
Entendi.
Né? Porque tem uma certa... Deixa eu até ver se você tá aqui, que já... Aqui, ó.
Tá aí, ó. Então, mas são coisas da vida também, né? As coisas vão acontecendo no devido tempo, eu acredito também,
sim,
né? Nem antes nem depois, mas no devido tempo. E aí você, passando por todas essas situações aí, foi lá e acabou, então, encontrando aí sua esposa.
Sim, sim. E depois, nesse outro jeito de fazer... gente poder sobreviver e tudo mais. Sim, né? Ela é professora, sim. Eu também dei aula de músicas. Fiz oficinas também. Com aquilo que eu aprendi na parte de empreendedorismo e administração, eu também acabei ensinando também.
Ensinando bastante gente.
Outros jovens, né? Também fazendo a mesma coisa, né? Então,
bacana. Fazendo, né? Muito bom.
E hoje estamos aí fazendo os casamentos, fazendo, sim, as serenatas, fazendo as...
E você dá aula ainda hoje ou não mais?
Dou aula raramente, mas eu dou aula também.
De música, no caso, né?
E quando me chamam, às vezes, para fazer palestra em igreja, essas coisas, ou então mesmo em escolas para falar sobre formação.
Então, coisas, né? Então você que está aí vendo a gente, precisa disso, ó. Contata aí o Antônio Henrique. É uma baita de uma aula, né? Um aulão, né?
Não sei se eu vou ajudar você.
Vai, com certeza.
É melhor, mas com certeza eu vou ajudar você a ser menos pior.
Com certeza, com certeza. Bom, agora tem uma história meio complicada aqui que você estava citando aqui. Eu acho que é legal a gente falar sobre essa história. Que você disse que tinha um recado, né, pra garota de Ipanema. Revelar uma coisa sobre a garota de Ipanema. Você já ouviu a música? Um pedacinho da garota de Ipanema aí, dá pra fazer? O pessoal relembrar o que é essa música, Garota de Ipanema.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. E segue a música, né?
Essa música aqui é uma música do Xará, né?
É Antônio Carlos Jobim.
É, eu sou Antônio Carlos, você é Antônio Henrique. Sim. Você perdeu metade. Mas que tem uma coisa sobre a garota de Ipanema que você revelou aqui que eu particularmente não sabia. Será que o pessoal que está em casa sabe dessa história? Como é que é a história que liga garota de Ipanema com Sorocaba?
É porque assim, o proprietário da terra lá do Rio de Janeiro, no caso, que deu o nome Ipanema, também tinha, não sei se gostava... Ou se tinha, eu acho que provavelmente tinha mesmo um terreno também lá em Ipanema. Ipanema fica em Sorocaba, né? Tem um morro de Ipanema ali, perto, entre as divisas ali dos municípios, era a Serra da Serra e Iperó. E ali na língua indígena tem um morro de Araçoiaba, quer dizer, o lugar onde o sol se põe, onde tem a fazenda de Ipanema. Ipanema quer dizer água ruim, assim como Inhaíba quer dizer terra ruim, né? Ipanema quer dizer água ruim. Então com certeza Tom Jobim não sabia, na verdade, né? A própria Elô Pinheiro não sabe dessa história. Mas Ipanema quer dizer água ruim. Então imagina só, né? Garota da água ruim, né? Então
meio complicado.
Mas assim, Ipanema é um lugar maravilhoso. No caso,
Ipanema do Rio ou de Sorocaba?
Os dois lugares, né?
São bonitos?
Embora eu conheço mais o de Sorocaba, né? Minha esposa conhece lá do Rio de Janeiro, porque ela foi pra lá. Mas...
Legal. Mas Ipanema lá de Sorocaba é bonito também, o morro.
É bonito,
então.
É porque, no caso, os indígenas eles colocam mesmo, né? Pra colocar ali, né?
Sim, eles têm lá
Será que não é por causa porque lá também funcionou a fábrica de armas brancas, no caso, né, Ipanema ali, né, a siderúrgica, no caso, ali, da época de Dom Pedro ali, né?
Sim.
Então, será que essa água ruim não teria a ver em relação ao caso de algum esgoto da época?
Algum resíduo da indústria que jogava?
Não dá para saber. Ser. Isso é uma coisa a se questionar, que apenas os historiadores aí...
Que podem resolver essa questão aí. Mas é interessante essa questão que você... colocou aí sobre Garota de Ipanema. Eu particularmente não sabia. Acredito que muita gente...
Né? Sorocaba, quer dizer, tá terra rasgada. Barueri, quando eu estive naquele evento, falava de Barueri, não lembro.
Barueri, na verdade, tem uma outra conotação que seria alguma coisa em francês, que quer dizer um lugar teoricamente de difícil acesso, meio que uma ideia de barro, barrento, um lugar de difícil acesso. Jandira, teoricamente, tem uma tradição, se dizem favo de mel, né? Favo de mel. Então, tanto é que a cidade chama Jandira, favo de mel e tal. Tem essa expressão, né? E tem várias palavras aí indígenas, né? É, que muitas pessoas não sabem, né? É, as cidades aqui da maioria também tem. Fez agora essa canção? Não. Ah, bom. Tinha vida, hein?
Esquece. Abaeté, Abaeté, Narã. Partiu pra Baé, Tetuba. O Baque sempre pereceu. Alguma coisa assim. Abaeté é.
São cidades, né? Abaetuba, tudo ali.
Casa, é, que Abaeté, na verdade, quer dizer que é um homem novo, alguma coisa assim. É, eu acho que é do dicionário do Bororó, das tribos Bororó, se eu não me engano. Ou é de Tupi-Guarani. E aí Abaeté. A Abaeté, no caso, que tem até a Abaeté das Estrelas, acho que do Caetano Veloso. E a Abaeté Tuba é o lugar desse homem, no caso. É a morada desse homem. O Ba sempre mereceu. Algo assim, não me recordo agora. Olhei. Não trouxe a letra para
fazer. Não trouxe para fazer hoje. Não, não tem problema, não. Numa próxima, você fica devendo essa daí já, com certeza. Bom, o papo está muito bom. E eu quero que você fale agora um pouco aí sobre as suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Fique à vontade aí para falar como as pessoas podem te encontrar.
Muito bem. É, vocês podem me encontrar pelo Instagram. Lá estou como T-O-H musical. É Tô. É Tô. Tô com H no final. Que eu quis fazer um sobrenome artístico que lembrasse o nome meu sobrenome, que meu nome é Antônio Henrique, né? E eu gostaria de ter Tô, no caso, e por causa da minha colega Druzila, que
sim,
a gente formou um dueto, né?
Então, e era Tô e
dueto.
Ah, entendi. Então, tem toda uma jogada. Né? E aí, então, repete aí, o Instagram, né?
Então, está como T-O-H musical, Tô musical.
Certo.
E aí no Facebook também está lá, como Tô também, você pode colocar lá. E no YouTube também está como Tô também.
Então você já admitiu. Ah, você já assumiu aí.
Antônio Henrique.
Também Antônio acha, Henrique, também encontra. Vai achar lá você também, com certeza.
Lá eu estou colocando, alimentando, colocando alguns trechinhos, algumas músicas. É, pretendo agora aumentar um pouquinho mais a frequência, né?
Bacana. Quero agradecer aí mais uma vez a sua presença aqui nos estúdios aqui Midwest, onde a gente tem feito essa gravação. Espero que seja a primeira de muitas vezes que você virá aqui participar com a gente. E o que, que você achou do estúdio? Gostou da estrutura?
Muito bom, hein? Legal, parabéns.
Obrigado. Nós estamos aqui realmente para isso aí. E convidar você também a vir conhecer o estúdio também, fazer a sua gravação aqui. Estúdio Midwest, você sabe que aqui seu projeto acontece. Obrigado, Antônio Henrique, ou Tô, né? Tô, é Tô que se fala? Tô, T-O-H, né? Musical, que é lá o Instagram.
Só não é Toninho aí, né?
Você sabe que...
Toninho
aí não, né? Mas é esse nosso nome aqui, né? Ele tem o mesmo nome, sim, que eu, Antônio, né? É, eu também, o meu primeiro nome é Antônio, embora ali tá Carlos Colli, que é Antônio Carlos Colli, né? Sim. Mas as pessoas gostam, às vezes, de dar uns apelidos, né? Eu, sobrenome, muita gente me chama de Colli, outros me chamam de Carlos, outros me chamam, poucos me chamam de Antônio, mas tem sempre alguém que Toninho, tem algumas coisinhas assim, né? Familiarmente falando, às vezes tem essas coisas aí. Quero agradecer, muito obrigado e ficamos aqui à disposição, tá bom? Obrigado você que nos acompanhou aí por esse vídeo aqui, um grande abraço para você e aguardem o próximo programa com vocês aí, logo mais artistas, mais pessoas da cidade, políticos, nós vamos trazer aqui. E você pode deixar aí seu comentário, quem que você quer ver aqui no nosso programa? Deixa o comentário aí e nós vamos analisar aí, quem sabe, trazer essa pessoa que você gosta, que você queria ouvir, para participar do nosso programa também. Grande abraço para você e fique com Deus.